בעזרת השם, דף למד ה', תתדש במציע, עולה פרסועה, שלום עליכם. סתימוס דף למד ד', עמוד ב', נערות שמה ליניה, נערות שמה פלאבה דליניה, ואם איתה לדל אבונה. Vamos revisar os assuntos para continuar a sugiar. Ravuna disse uma lei do vigia. O vigia ele recebeu algo para vigiar, ele chega para o dono e diz que ele foi negligente e o objeto foi roubado ou perdido, então ele está obrigado a pagar. Mas fala Ravuna, ele tem que também jurar que ele não escondeu o objeto ou o animal, porque suspeitamos que talvez ele gostou desse objeto, e ele quer ficar com isso para si, então em vez de oferecer, comprar esse objeto do dono, ele resolve esconder e pagar, tirando o dono de cena e ficando com o objeto para si. Assim fala Ravuna. A Gemara vai perguntar agora de uma Mishnah que a gente viu ontem também, do tratado de Shvuot. Então, o caso que a Gemara vai perguntar é o segundo caso dessa Mishnah, que um credor emprestou dinheiro para o devedor e recebeu um mashkon, um penhor. E ele diz que ele perdeu o penhor. Então o caso que a Gemara vai se tratar é o segundo caso dessa Mishnah, que fala o seguinte: o credor fala para o devedor, o empréstimo era de 4 dinarim, 4 moedas, e o penhor valia 2 moedas. Eu perdi esse penhor, muito bem, vamos reduzir 2 moedas da dívida. Você me devia 4, agora você me deve 2 moedas. Assim diz o credor. E o devedor rebate e fala que não, a dívida era de 4 moedas, mas o penhor valia 3 moedas. Então, o devedor diz que não te devo duas, te devo uma moeda só. O devedor, ele confessou parcialmente, ele foi modebe miktzat. E a lei é que o devedor tem que jurar que ele só deve uma moeda. Mas se ele confessou parcialmente, se suspeita sobre ele, tem que jurar que ele só deve uma moeda. Essa é a lei original, mas a Mishnah completa e diz que nesse caso, quem vai jurar é o credor. Temos um receio. Talvez o devedor, ele vai jurar que o penhor valia 3 moedas. E vem o credor, que escondeu o penhor, e suja o nome do devedor, demonstra a todos que o penhor valia só 2 moedas, então o devedor jurou em falso, que suja o nome dele, não pode testemunhar, não pode jurar mais. Para evitar isso, vamos falar para o credor jurar. O credor jure sobre o valor do penhor, e ele vai ser confiado. Assim diz a Mishnah. Pergunta que ela vem em Mitele de Ravuna, que é uma de Mishtaba, mal vestina, birushuto, erre, matzimapikla. Estamos na segunda linha do Daflamedhei. Se ele é como Ravuna, esse credor que diz que perdeu o penhor tem que jurar que ele não escondeu o penhor. Mas que ele jurou que ele não escondeu o penhor, não sabe onde o penhor está, qual é o receio que talvez ele vai tirar o penhor que estava escondido para sujar o nome do devedor? O devedor pode jurar sobre o valor do penhor, porque o credor já jurou que ele não tem o penhor, ele perdeu. E parece na Mishnah que o credor não vai jurar que ele não escondeu o penhor. Uma prova contra Ravuna. Amaraba, Sheshidim Shinisrefa, Faraba, talvez é o caso da Mishnah, é que tem duas testemunhas que o penhor foi queimado. Nesse caso, o credor não vai ter que jurar que ele não escondeu. Nós sabemos que foi queimado. Se é assim, qual é o receio que talvez o credor vai trazer o penhor? O penhor já foi queimado. Amaraba, Yosef, Sheshidim Shinigneva. Fala, Yosef. O caso deve ser que tem duas testemunhas que sabem que o penhor foi roubado. Então, o penhor foi roubado, o credor não tem que jurar que ele não escondeu o penhor, porque sabemos que o penhor foi roubado. Pergunta, sof meira maite lá. Se é assim, qual é o receio que o credor vai trazer o penhor? O penhor foi roubado? Etanach maite lá, o receio é que talvez ele vai se esforçar para recuperar o penhor do ladrão, para sujar o nome do devedor, para evitar que o nome do devedor se suje. Então, quem vai jurar? O credor, sobre o valor do penhor. Yahi ki mishtaba mal vename litrach love veleiti. Então, pergunta Gemara, se é assim, que é possível resgatar esse penhor do ladrão, por que o credor deve jurar sobre o valor do penhor? Talvez o devedor vai se esforçar, recuperar o penhor do ladrão, para sujar o nome do credor? Estou dando o mesmo. Uma bicha amava Yadaman Ka'ai Venafak Bebeit e Vazel Betarachumait lá. Ela não vê Yadaman Ail Venafak Bebeit de Malve. Vamos aqui não. Temos mais probabilidades que o credor vai conseguir recuperar o penhor, porque ele sabe quem frequentou a casa dele nesses últimos dias. Então ele pode suspeitar de quem é o ladrão e recuperar o penhor e sujar o nome do devedor. Então ele que jure, o credor. Já o devedor, por padrão, não sabe quem frequentou a casa do credor dele. Então, ele não tem como saber quem é que roubou. Por isso, nós temos uma suspeita que o devedor vai recuperar o penhor roubado para sujar o nome do credor. Então o credor que jure. Assim explicará Yosef. Abai omer gzera shema iton viomar lo achar shvuam betzatia. Fala bem uma outra explicação. Na verdade, o credor tem que jurar, como Ravuna falou, que ele realmente perdeu o penhor, não escondeu. Mesmo assim, ele tem que jurar sobre o valor do penhor. Porque se o devedor vai jurar sobre o valor do penhor, temos uma suspeita que talvez o credor ele vai encontrar o penhor depois que ele jurou e falar: ah, eu não sabia que o penhor estava comigo, eu achei que tinha sido perdido. E aí vai trazer o penhor para o tribunal, sujar o nome do devedor. Para evitar isso, o credor que jure, ele só vai jurar depois que ele tem certeza do que ele está falando, que ele não está com o penhor na casa dele, etc. Então ele vai jurar sobre o valor do penhor para limitar os riscos de alguém sujar o seu nome. Ravashi amar zenishba vezenishba. Ravashi explica diferente a Mishnah. A lei é como Ravuna. O credor tem que jurar que ele não escondeu o penhor, o mashkon. Zenishba shena birushuto vezenishba kama yashave vachikamah. Minishba trila. Fala Ravashi. O que a Mishnah veio dizer não é que o credor vai jurar sobre o valor do penhor. Não é essa a intenção da Mishnah. O que a Mishnah veio dizer é quem é que vai jurar primeiro. Então, fala a Mishnah que primeiro o credor jure que ele não escondeu o penhor. Depois disso, o devedor jure sobre o valor do penhor. E não o oposto, se o devedor vai jurar sobre o valor do penhor e o credor não jurou ainda que ele não escondeu, pode ser que ele sim escondeu e está armando uma cilada para o devedor para sujar o nome dele. Então, primeiro o credor jura o juramento de Ravuna e depois o devedor jure sobre o valor do penhor. Aparentemente a lei é como Ravashi, como a gente acabou de falar. Os dois vão jurar. O credor jura primeiro e depois o devedor sobre o penhor. Ravuna bar Tachlifa Meshmederava Amareisha de Seifatiufta de Ravuna. Fala o sábio que o primeiro caso, a segunda parte da Mishnah é uma prova contra Ravuna. Qual é o caso? Sela Elvitani Alav Shtaima Yashave. Veala Omer Lokiela Sela Elviticha Alav Sela Yashave. O devedor fala para o credor: o empréstimo era de uma moeda, mas o penhor valia duas moedas. Você perdeu, você me deve uma moeda. Assim diz o devedor. E o credor fala que não, o empréstimo era de uma moeda e o penhor valia uma moeda. Nesse caso, o credor ele não confessou parcialmente. Ele diz: eu não te devo nada. E fala a Mishnah, ele não tem que jurar nem pagar. Se o devedor quiser cobrar, tem que fazer uma prova sobre o valor do penhor. Se não, ele não vai receber nada. Mutzimi chaviru alavaraya. Pergunta Ravuna bar Tachlifa em nome de Rava. Vem imitar de Ravuna, amigo de Mishtaba Mal, Veshana Birushutor, Mishtaba Name, Gilgul Shua, Kama Yashave. Temos um conceito de Gilgul Shua, quando a pessoa deve jurar, mas não está obrigada a jurar. E está obrigada a jurar um outro juramento. Então, de passagem, ele inclui os dois juramentos em um juramento só. Então, pergunta agora se a lei é como Ravuna. Esse credor tem que jurar, de qualquer forma, que não escondeu o penhor? Então, de passagem, jure que ele não deve nada ao devedor de Bulshua. E a Mishnah fala que ele não tem que jurar. Por quê? Para ele tinha uma prova contra a Vuna. A Maravash, a Brita Lishmata Kamed Ravkana, fala Ravash que ele disse isso para Ravkana. Da Mavi, Tibi Maminô. Fala Ravkana, talvez o caso da Mishnah é um caso que o devedor confia no credor. Confia que o credor não escondeu o penhor. Então, o devedor isenta o credor desse juramento que ele não escondeu, o juramento de Ravuna. Por isso, ele não vai ter que jurar de passagem, mas numa situação que ele vai jurar que ele não escondeu, vai jurar também que ele não deve nada. A questão é veneno e love la malve na beberraca, marrava chave. Por que o devedor só confia no credor que ele não escondeu o penhor? Porque ele não confia também sobre o valor do penhor. Loquim lebegavei. Falará, por padrão, o devedor ele acha que o credor é uma pessoa honesta, mas ele não soube avaliar bem o penhor. Por isso, ele desconfia da avaliação do credor. Mas não que o devedor desconfia que o credor é desonesto. Então, suspeitar que ele escondeu o penhor, ele não suspeita. Mas suspeitar sobre o valor do penhor, ele suspeita. Veneme Marvel Aluvé pergunta se o devedor confia no credor. Por que o credor não confia no devedor sobre o valor do penhor? De que me pega vem? O devedor sabe quanto vale o penhor. O objeto pertence a ele, ele que comprou. Aluvé Manei. O credor não confia no devedor sobre o valor do penhor. Pergunta não mais na luve de meia maneira da malve, mais na malve de meia maneira da luve. Por que a Mishnah vai citar um caso em específico? O devedor confia no credor, mas não o oposto. Por quê? כלומר, לא ומקיים בי במעל ותומת ישרים תנחם, מה ומקיים בי בלא וסלב בוקדים ישלם, תמוזדו את סוכים. ודבדור וקי הוא קרדור הפסוח חיקה, השם דהו חיקזה פרסי קרדור ופרסי ליפוג'ין פרסת ג'ינרו. ופסוק פעם הכות וסווה כי הפסוח אין חיקסהו מהשמיים פור פרובידנציה ג'ווינה, סייבה כסה פסוח הפסוח נאסתה. Então, o devedor vê que o credor é uma pessoa honesta, porque a gente deu riqueza para esse credor, de repente, esse é o caso. E o credor não confia no devedor, porque o devedor precisa de dinheiro. Ele está numa situação difícil financeiramente, falou, pastor, você é bogdim, suspeite de uma pessoa dessas que precisa emprestar, de pegar emprestado dinheiro, que talvez ele não é uma pessoa honesta. Se fosse uma pessoa honesta, teria se enriquecido. Por isso, o devedor confia no credor, porque o devedor vê que o credor pode emprestar dinheiro a uma pessoa rica. Então, deve ser que é uma pessoa honesta. Então, não suspeito de você que você escondeu. Então, não precisa jurar. Mas o credor desconfia do devedor, porque ele é uma pessoa necessitada. Talvez ele é uma pessoa desonesta. Está mentindo sobre o valor do penhor. Por isso, o credor que não confessou nada, diz que eu não te devo nada, devedor, não tem que pagar, nem tem que jurar, porque ele não confessou parcialmente. Ao gabra de afket kipe gabe havre, uma pessoa, ele pediu para outro, para um vigia, vigiar anéis. Amalei, havli kipi. O dono falou para o vigia, me devolve meus anéis. Amalei, loia danei chautvino. O vigia disse, eu não sei onde eu coloquei os seus anéis. Atalei, kamede Rav Nachman, amalei, koloia dana pshiuta, ou zirshalim. Fala, Rav Nachman, você vigia um negligente, não sabe onde estão os anéis? Então você tem a obrigação de pagar por isso, uma negligência, uma pshiá? O vigia não quis pagar. Então o que aconteceu? Rav Nachman, ele diz, ah, você não vai pagar? Muito bem. O credor, ele vai adquirir posse parcial sobre o seu imóvel, referente ao valor dos anéis. Os anéis valiam 1.000. Então, R$1.000 em posse do seu imóvel pertence ao dono desses anéis. Depois, o que aconteceu foi que o vigia encontrou os anéis, mas o valor dos anéis não era mais 1.000, o valor dos anéis no mercado subiu para 2.000, por exemplo. O vigia devolve os anéis, que agora valem 2.000, para o dono, e o dono devolve a posse de 1.000 sobre a casa, o imóvel do vigia, e termina a história. Assim fala Rav Nachman. Amarava, pergunta Rava. Falava que ele estava lá presente nesse momento e estávamos estudando o Perek HaMafkid, nosso capítulo. E Rava perguntou contra essa decisão de Rav Nachman, porque a gente viu ontem, quando Reuven pede para Shimon vigiar algo, e Shimon vem e fala que ele foi negligente, por isso, digamos, o animal foi roubado. Então, nesse momento, o Shimon está obrigado a pagar por esse animal. Em troca disso, que ele favoreceu o dono, ele confessou, não fez problema. Se o ladrão é pego, o ladrão vai pagar o que ele tem que pagar, inclusive as multas, para o vigia. Em troca disso, que o vigia confessou que deve o valor da vaca para o dono também favorece o vigia e fala que se o ladrão for pego, o que não é provável que aconteça, o ladrão vai pagar a você os pagamentos. Então o que se vê daqui? Que quando o vigia se compromete a pagar, então ele adquire os lucros que vão vir depois por causa desse objeto ou animal, tanto que ele recebe as multas que o ladrão vai pagar. A pergunta é que nesse caso, o vigia recebeu anéis que valiam naquele momento 1.000 reais. E depois quando os anéis foram encontrados, vale 2.000. E nesse meio tempo o vigia já se comprometeu a pagar. Diz que ele foi, que não sabe onde os anéis estão, foi negligente. Então, quando o vigia devolve os anéis para o dono, o dono deveria devolver para o vigia 1.000 reais, como no caso do ladrão. O vigia adquire os pagamentos, os lucros que vêm por causa desse animal que foi roubado, em vez de ele confessou que deve o dinheiro para o dono. O ladrão paga essas multas todas para o vigia. Aqui também, o vigia, ele pegou anéis que valem 1.000, confessou que tem que pagar os 1.000, depois os anéis valem 2.000, esse lucro de 1.000 deveria pertencer ao vigia. E Rav Nachman diz, vigia, dê os anéis para o dono devolve a posse desse imóvel para você. Por quê? Velo Adali falava que Rav Nachman não deu bola para essa pergunta. Vechapi Ravadelo Adali falava, Rav Nachman fez bem por não ter dado bola. São dois assuntos diferentes, dois casos. distintos. Maita, matem lo atri chele beidina, achatri chele beidina. No caso do vigia da nossa Mishnah, caso do ladrão, o vigia não fez problema, disse eu vou te pagar e pagou certinho. Sendo assim, ele favoreceu o dono, foi honesto, então ele vai receber os pagamentos que o ladrão vai pagar. Já nesse caso, esse vigia dos anéis fez problema, forçou o dono a ir para o tribunal ir confiscar parte do imóvel dele para o dono, uma dor de cabeça, não favoreceu tanto o dono. Então, nesse caso, o vigia não adquiriu esses outros R$1.000 que o valor dos anéis se valorizou. Pergunta, será que, assim como nesse caso, além em outros casos também, quando o vigia encontra os anéis, ele dá os anéis para o dono e recebe o imóvel dele de volta? Será que a lei Shumahada se aplica em todos os casos? Um credor emprestou dinheiro, o devedor não tem dinheiro para pagar, então o credor ficou com o imóvel do devedor. Depois o devedor conseguiu dinheiro, será que a Dafa sustenta que o devedor ele pode ir para o credor e falar, tome o seu dinheiro da minha dívida e me devolve meu imóvel? Como nesse caso, o vigia devolveu os anéis e recebeu a posse do imóvel dele, será que essa lei se aplica em todos os casos? Mas não tem prova, Shaneatan de Shuma Betau Tava, de Garrava Kipi Meikara, não tem prova desse caso, porque nesse caso os anéis estavam na casa do vigia. Quando o tribunal deu posse para o dono sobre o imóvel do vigia, é porque o tribunal pensou que o vigia não sabe onde colocou e os anéis foram perdidos. Mas foi um engano. Na verdade, os anéis estavam na casa do vigia. Então, nesse caso, que foi tudo um engano, é óbvio que essa propriedade do vigia vai voltar a ele e os anéis vão voltar ao dono. Não tem prova para que, no caso também do credor, a lei vai ser a mesma. Porque lá o credor ele cobrou o imóvel do devedor, merecendo, não teve nenhum engano lá, depois o devedor consegue dinheiro e quer exigir resgatar o imóvel dele em troca do dinheiro, não tem prova da prima de Rav Nachman daqui. Amri nada, sobre esse assunto falaram sábios de Nadai. Shumadra Tresaya Rishata. Falam os sábios de Nadai que o devedor ele tem 12 meses para conseguir o dinheiro da dívida, ir para o credor e falar, tome o seu dinheiro que eu te devia e me devolve o imóvel que você coletou. Depois de 12 meses, ele não tem mais esse direito de exigir isso. Fala, mas eu também sou de Nadar, que eu sustento que não existe limite de tempo. Independente de quando o devedor conseguir o dinheiro para pagar, ele vai ir para o credor e exigir receber o imóvel de volta e dar o dinheiro. Como a Meimar disse, não tem limite de tempo para isso. Porque o pastor fala, faça a justiça, mas não se contente com isso, faça também o bom. E o bom aqui, que o credor que queria dinheiro originalmente e conseguiu um imóvel, receba o dinheiro agora e devolva o imóvel para esse devedor. O devedor está doído, ele perdeu o imóvel dele, ele conseguiu o dinheiro, então é adequado que você, credor, devolva o imóvel e receba o dinheiro que você queria no princípio. Fala, Pshita, essas seguintes leis são claras. Chamou-lhe de Balchó, vaz ali o vexamar de Balchó de Dei, Amrina Leiloadif Admigavre Datid Minei. Levi devia dinheiro a Shimon, Shimon devia dinheiro a Reuven. Levi não tem dinheiro para pagar para Shimon, então Shimon ficou com o imóvel de Levi. Shimon não tem dinheiro para pagar para Reuven, então Reuven ficou com esse imóvel que Shimon pegou de Levi. Então a lei é clara que Reuven não tem mais direito sobre esse imóvel do que o próprio Shimon. Levi pode ir para Reuven e falar: você queria o seu dinheiro que Shimon te devia? Você ficou com o meu imóvel, tome o dinheiro e me devolva o imóvel. E Reuven tem a obrigação de dar esse imóvel a Levi. Zav na urta veyav matana vadai hane meikara data de ara nachut velava data de zuzi nachut. O que acontece assim? Shimon ele cobrou de Levi um imóvel porque Levi não tinha dinheiro para pagar a dívida. E Shimon vendeu esse imóvel para Reuven. Ou Shimon faleceu e o filho dele herdou esse imóvel dele. Ou Shimon deu de presente esse imóvel para Reuven. Nesses casos, vem Levi para esse que recebeu de presente, ou comprou, ou herdou, e fala, aqui está o dinheiro, me devolva o meu imóvel, ele não tem esse direito. Porque esses que receberam o imóvel, eles não queriam dinheiro. Esse, um que comprou, outro recebeu de presente, outro herdou, eles queriam o imóvel. Não tem nenhum indicador que eles queriam dinheiro e receberam o imóvel no lugar. Então, por isso, eles podem ficar com o imóvel. No caso de um credor que cobrou um imóvel em vez do dinheiro, originalmente ele queria dinheiro, então tome o dinheiro agora e dá o imóvel de volta ao devedor. Mas no caso de uma compra, ou herança, um presente, esse que recebeu pode ficar com isso. Dois casos. O primeiro caso é que uma mulher, ela emprestou dinheiro e o devedor não tinha dinheiro para pagar e ela coletou um imóvel e depois ela se casou. Esse imóvel é nirsemiluk, ou seja, o imóvel pertence à mulher, mas os perot, o usufruto, pertence ao marido. E ela faleceu. Então, nesse caso, o marido recebeu esse imóvel da mulher, mas não é considerado que ele herdou esse imóvel, é considerado que ele comprou esse imóvel dela. Porque Babnir se estoloque a rave. É considerado que quando a mulher falece, o marido compra da mulher os bens dela, não que ele herda dela. Em troca dos deveres, as obrigações que ele tem a ela, inclusive enterrar ela, Lolen. Então, ele recebe como uma compra os bens dela. Então, quando o marido ele comprou da mulher, entre aspas, esse imóvel quando ela faleceu, depois vem o devedor dessa mulher e fala para o marido, aqui está o dinheiro que eu devia para sua mulher e eu quero minha terra de volta, o marido não tem que dar. Porque a gente já viu, quando a pessoa compra de um credor um imóvel que ele cobrou de um devedor, o que comprou quer o imóvel. Então, o devedor não tem como tirar esse imóvel dele à força. Aqui está o dinheiro e me dá meu imóvel. Não tem como exigir isso. Quando a pessoa compra algo, então ele quer esse imóvel e não quer dinheiro. E outro caso é que a mulher devia dinheiro a alguém, não tinha dinheiro para pagar, e esse credor ficou com o imóvel dela, depois ela se casou. Nesse momento ela tinha direito de conseguir o dinheiro e exigir que o credor devolva ela o imóvel, mas ela faleceu. Então, nesse caso também, o marido comprou da mulher esse direito, mas isso não é suficiente para ele exigir do credor para ele devolver a terra, porque esse conselho assim da Charve Atov é que quando o credor ele queria dinheiro e ele ficou com o imóvel do devedor, então o devedor agora tem dinheiro. Então, aceite o dinheiro que você queria do princípio, devolva a esse que está doído, que perdeu o imóvel dele, mas o marido não era dono desse imóvel, a mulher tinha esse imóvel antes de casar, e ela tinha direito de resgatar esse imóvel do credor. E quando ela faleceu, o marido comprou dela esse direito, mas isso não é suficiente para ele conseguir exigir do credor para dar para ele esse imóvel em troca do dinheiro, porque esse imóvel nunca era do marido. É como se Leuven cobrou um imóvel de Shimon, porque Shimon não tinha como pagar, e Shimon vendeu o direito de devolver o dinheiro a Leuven e receber esse imóvel, a Levi. Levi não tem como exigir isso de Leuven. Leuven pode dizer, você nunca foi dono desse imóvel, você não está doído. Tem a obrigação de devolver aquele que perdeu o imóvel. Você nunca perdeu, porque você nunca tinha esse imóvel. Mesma coisa no caso do marido. O Sanedrin estava em Usha uma época e falaram o seguinte, a mulher ela trouxe uma terra para o casamento, esse nirsemilu pertence a ela e o usufruto pertence ao marido. Então o corpo da terra pertence a ela, ela vendeu o corpo da terra para Shimon. Então o que significa isso? O marido continua usufruindo desse imóvel, porque as perot, o usufruto pertence a ele, ele não vendeu isso. O que a mulher queria, quando ela faleça, que vai receber o corpo da terra vai ser Shimon, e o marido vai perder os direitos dele. Isso que ela queria. Fala na Bíblia Sibarachim, essa não vai ser a lei, como a gente viu, porque o marido, ele compra da mulher os bens dela, em troca dos deveres, as obrigações que ele tem que fazer a ela. Então, quando a mulher se casa e traz uma terra, o marido está comprando da mulher o usufruto dessa terra, e mais ainda, está comprando dessa mulher, que caso ela faleça, a terra vai retroativamente pertencer a ele desde a hora do casamento. Quando ela entra no casamento com ele e traz a terra, se ela falece antes que ele, retroativamente a terra vai pertencer desde aquele momento. E depois ela vendeu para Shimon, essa venda não vale porque ela vendeu uma terra que pertencia ao marido, assim que se esclareceu retroativamente. Por isso, Shimon não vai ficar com essa terra, quem vai ficar com a terra é o marido dela. Viramos a página. Um outro caso. O devedor não tinha dinheiro para pagar porque o credor deu o imóvel a ele por vontade própria. Não fez problema. Falou, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, tome o meu imóvel. E depois ele consegue dinheiro. A questão é se ele pode exigir do credor devolver a ele o imóvel em troca do dinheiro. Então, Ravach e Lavina discutiram. Hadamar Hadra, Hadamar Lohadra. Um sábio diz que o devedor tem esse direito, outro sábio diz que não. Mandamar Lohadra Savarais Vinemealei, da Midate de Napshakve. A opinião que diz que o devedor não tem esse direito de exigir é porque quando ele falou que vai dar o imóvel em vez do dinheiro, é como se ele vendeu o imóvel, é como se ele diz, o dinheiro fica comigo em troca do meu imóvel. O pagamento desse imóvel é o dinheiro da dívida que o devedor não quer pagar, então ele fica com esse dinheiro e ele vende o imóvel. E no caso de uma venda, o vendedor não tem como exigir do comprador, tome o dinheiro de volta e me dá o meu imóvel. Então, essa é a opinião de um dos sábios. Outra opinião que diz que não, o devedor tem como exigir receber esse imóvel de volta em troca do dinheiro, porque mesmo que ele diz tome o imóvel, não significa que ele está vendendo o imóvel por livre e espontânea vontade. Ele não quer dar esse imóvel naturalmente, assim fala essa opinião, e ele fala tome o imóvel porque ele não quer fazer problema. Ele está doído. Ele não quer ter que ser arrastado para o tribunal forçar ele a pagar, ele não quer essa dor de cabeça, ele fala tome esse imóvel, mas não porque ele fez isso por livre e espontânea vontade. É como se ele foi forçado a fazer isso por causa da situação, porque ele não quer passar vexame no tribunal. Aparentemente a lei é que o devedor ele não tem direito de exigir do credor essa terra de volta. Uma primeira opinião. Porque quando ele fala tome o imóvel, é como se ele estivesse vendendo. O Meimat Aheperi, a partir de que momento o credor ele pode usufruir do imóvel que ele coletou em vez do dinheiro da dívida? Rabba Manehimate Adrachta Leade. Fala, Rabba, no momento que o credor ele recebe um documento de Adrachta, que dá direito dele coletar um imóvel, ele já pode começar a usufruir, comer as frutas do campo. Abai Amareidab Hatumazahino, Abai fala que no momento que as testemunhas assinaram o documento de Adrachta, então, Idab Hatumazahino, vemos o começo do tratado desse conceito de Abai, quando duas testemunhas assinam um documento, então os compromissos, as repercussões desse documento já existem, mesmo que o credor não receba o documento na mão dele, mas ele já tem direito de usufruir desse campo. Rava Manichishlimu Yemeachrasta. Fala Rava diferente, que quando o credor ele merece receber o dinheiro, assim foi o veredito, não passa um tempo ele recebe o documento de Adrachta para escolher um imóvel do devedor. Depois o tribunal leiloa esse imóvel. E quem dá o lance maior fica com o imóvel. Então fala Rava, o credor só fica com o imóvel e usufrui se ele deu o lance maior e comprou o imóvel no leilão. O dinheiro da dívida faz parte do dinheiro que ele vai oferecer para conseguir o imóvel. E se o lance dele é um lance maior do que todos, ele vai comprar o imóvel e vai começar a usufruir. Antes disso, não. Para a gente já ver como Rava, que é só depois do leilão, que ele ganha o leilão, ele pode usufruir. Começamos uma nova Mishnah. Reuven alugou uma vaca para Shimon. Shimon emprestou essa vaca para Levi. E a vaca, estando com Levi, morreu de velhice. Então, o inquilino Shimon vai jurar que a vaca morreu de velhice e ele não tem que pagar por isso, não foi culpa dele, é um inquilino. Mas o Levi, que pegou emprestado essa vaca de Shimon, nesse momento o Shimon era inquilino, alugou a vaca, então ele é dono da vaca por esse período do aluguel. A pessoa que pegou emprestado a vaca e a vaca morreu de velhice tem que pagar por isso. O que pegou emprestado tem que pagar por acidentes também. Então, fala Tanakama que quando Shimon jura que ele não foi negligente, a vaca não morreu por culpa dele, foi um acidente, ela morreu de velhice, Reuven sai de cena, não tem como cobrar de ninguém. Shimon, que era dono temporariamente dessa vaca durante o período do aluguel, que emprestou a vaca a Levi, cobra de Levi, por ser um shoel, pela morte dessa vaca, o Shoel paga por acidente, então Levi vai pagar para Shimon o valor da vaca. Assim se senta na cama. Amarabiosi, quem te dava o Sishorá, preparatório de Javerão? Amarabiosi, como assim? Shimon, ele está fazendo negócios com a vaca que não pertence a ele? Ele alugou a vaca e emprestou a vaca para Levi e vai receber o valor da vaca de Levi? Que história é essa? Tem que... Quem vai receber vai ser a ovelha, não está com o para levar a linha. Levi vai ter que pagar para o dono da vaca, o dono verdadeiro, que era a ovelha. Vamos entender melhor esse debate na sequência, na Gemara. Amar leira filha e barava de Rabaie. Fala o sabe para Rabaie, analisando o pirão de estar na cama. Mef de seu rebe maikane lehar para Bishvoa. Para vida e baravim. Por que o inquilino ele merece pagamento do shoel? Porque ele jurou que, e não foi negligente. A vaca morreu de velhice. Então ele vem sair de cena e quem vai cobrar de Levi vai ser Shimon. Por que Leuven não pode vir para Shimon e falar: Shimon, inquilino, muito bem, não preciso de você nem dos seus juramentos, você não vai me tirar de cena com o seu juramento, vai embora, e quem vai lidar com o Levi que pegou emprestado vai ser eu, o dono original da vaca. Então Shimon não juraria e tiraria Leuven de cena. Shimon vai embora sem jurar, Shimon sai de cena, e quem cobra de Levi vai ser Leuven. Por que não? Amar lei, falou a Bai para vir de Baravim, Misavar Socher Beshva ou de Kakane lá. Mishar Mita ou de Kane, Beshva que da fisa do Jubalabai. Fala Bai, isso não é a mecânica da lei. A mecânica é, quando o irmão morre de velhice, Shimon não tem nada a pagar para Leuven. Ele tira Leuven de cena, não tem nenhum vínculo com Leuven, não tem obrigação de pagar por um acidente, o irmão morreu de velhice. Então, nesse momento, Reuven sai de cena, se desvincula de Shimon. Shimon era dono temporariamente dessa vaca durante o aluguel, a emprestou para Levi. Então, Shimon vai cobrar de Levi o valor da vaca, assim você está na cama. E o juramento de Shimon é só para que Reuven não tenha nenhum argumento contra ele. Ele jura que a animal morreu de velhice para que Reuven não diga que ele foi negligente e por isso o animal morreu. E que ele não teria que pagar por isso. Então, quando o animal morre, Shimon já tira Leuven de cena e vai lidar com Levi. E Shimon jura para confirmar que realmente ele não tem que pagar nada para Leuven. Amar Bezerra, fala Bezerra, Pemim Shebealim Yashamim Kama Parut Asohe. Fala Bezerra, uma novidade muito grande. Tem uma situação que Leuven aluga a vaca para Shimon e no final Leuven vai ter que pagar várias vacas para Shimon, o inquilino. E que dá-me de casa esse? Agreminei meia yomi. Vader Shai Liminei Tishin Yomi. Hader Agreminei Tamnan Yomi. Vader Shai Liminei Shivin Yomi. Um caso bem específico. Leuven alugou a vaca para Shimon por 100 dias. Chega Leuven para Shimon e fala: Shimon, eu preciso dessa vaca. Pode me emprestar por 90 dias? Shimon fala: sem problema. Tome a vaca por 90 dias. Emprestado. Vem Shimon para Leuven e fala: eu preciso dessa vaca agora. Aqui está o aluguel. Estou te pagando para usar essa vaca por 80 dias. Depois vem Reuven para Shimon e fala: eu preciso dessa vaca, você pode me emprestar a vaca por 70 dias. Então, nesse caso, o Meta Betor Remesherta, da Koshela Veshela Michaev Kadapara. Fala Bezerra, uma novidade muito grande. A vaca, no caso, morreu estando emprestada a Reuven. Então, a vaca pertencia nesse momento a Shimon, porque Shimon é um inquilino. E a vaca morreu e sendo emprestada a Reuven. Então, Reuven tem a obrigação de pagar pela morte desse animal. Foi um acidente, mas ele está obrigado a pagar. Então, fala Bezerra. Reuven pegou emprestada a vaca duas vezes. Uma vez para usar 90 dias, outra para 70 dias. Cada vez que ele pegou emprestada essa vaca, ele se comprometeu outra vez às obrigações do Shoel. Então, ele se comprometeu duas vezes que, caso o animal morra, ele vai dar uma vaca ao dono. No caso, no momento, o dono era Shimon, o inquilino. E Shimon pagou por dois aluguéis e a vaca morreu. Então Reuven tem que dar duas vacas para Shimon, uma para cada aluguel, para que Shimon use para terminar os dias que ele pagou pelo aluguel e depois devolva a Reuven. No final, Shimon ele alugou uma vaca e vai ganhar duas no pagamento. Madeira vaca me divte de ravina, merde, rada para ri, ala veavka, afka mescherut, vela lixela, afka mescherut, vela lixela. Pergunta da vaca me divte, por que essa é a lei? Por que a gente não fala que cada vez que Reuven pegou emprestado a vaca de Shimon, o inquilino, ele está continuando os compromissos que ele se comprometeu na primeira vez que ele pegou emprestado. Ele pegou emprestado para usar 90 dias, depois para usar 70 dias. Então, essa segunda vez que ele pegou emprestado é uma continuação da primeira vez. Não sei se ele está se comprometendo de novo, que caso o animal morra estando com ele, vai pagar uma vaca para cada vez que ele pegou emprestado. E a mesma coisa No caso de Shimon, Shimon ele pagou o aluguel dessa vaca duas vezes. Ou seja, se trata de uma vaca só, por que a gente não fala que o segundo aluguel é uma continuação do primeiro? Não que ele merece agora receber duas vacas para trabalhar os dias que ele merece do aluguel? É uma vaca só, fala a vaca Medifti, que foi e voltou, foi e voltou. Então, fala a vaca Medifti, Reuven tem que pagar uma vaca para Shimon, porque realmente ele pegou emprestado a vaca, e a vaca morreu, acidentalmente tem que pagar. E tem que dar uma vaca para Shimon usar durante os dias do aluguel que ele pagou, mas não mais do que isso. Falou Ravina que não, essa vaca morreu, se a vaca estivesse viva, essa seria a lei. Então eu vendo a vaca para Shimon usar durante o período do aluguel e acabou a história. Mas aqui a vaca morreu. A vaca morreu obriga Reuven a pagar por cada vez que ele pegou emprestado essa vaca, por cada vez que ele pegou emprestado uma vaca como uma dívida para Shimon. E Shimon ele alugou essa vaca duas vezes, cada aluguel independente do outro. Ele merece receber uma vaca para cada aluguel que ele pagou e depois vai devolver a Reuven depois que terminar os dias do aluguel. אמר ברבשי אמר אלו עליהן אלא שתי פעלות, חדה דשאלה וחדה דשכירות, שום שאלה אחת היא ושום שכירות אחת היא דשאלה כאן לגמרי, דשכירות עבד בימי שכירותי, ומיד עלה למעלה. אף אמר ברבשי כנאום, cada vez que ele vem pegar emprestada essa vaca do inquilino, ele está continuando os compromissos que ele se comprometeu do princípio. Ele pegou emprestada a vaca duas vezes, é como se fosse um empréstimo só. A vaca morreu com o Reuven, então dá uma vaca para Shimon. E Shimon vai receber uma outra vaca para trabalhar os dias do aluguel, porque cada aluguel que ele pagou é uma extensão do primeiro. Então depois Shimon vai devolver a Reuven essa vaca do aluguel e vai ficar com a vaca que foi pago com uma indenização a ele. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver uma situação interessante. Shomer Shemassar de Shomer. Será que Reuven pede para Shimon vigiar um animal e Shimon pede para Levi vigiar esse animal, sem pedir permissão de Reuven? E Levi foi negligente. Será que Shimon tem que pagar algo para Reuven ou não? Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.